Livro de Marcos, capítulo 4, o versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: Senhor, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos diante da sua presença, Senhor, louvando e bendizendo o teu nome, ó Pai. Nós escolhemos estar aqui, Senhor. Estamos aqui porque o nosso coração desejou este momento, nesse dia, de estarmos na tua casa, louvando e bendizendo o seu nome. Já o adoramos com os dízimos, com as ofertas, com os cânticos, com nossos louvores, ó Pai, com aquilo do nosso íntimo, Senhor. Queremos nesta hora, ó Pai, que o Senhor possa falar aos corações, falar às vidas que estão aqui presentes nesta noite, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa revelar, possa, ó Pai, trazer, ó Pai, clareza, Senhor, naquilo que o Senhor tem a tratar no particular de cada um, ó Pai. Que a sua palavra, que nós, o Senhor nos esquadrinha na palma de vossas mãos, Senhor. Pai Santo e Poderoso, que não venham ser as minhas palavras, mas sim as Suas palavras que vêm do Teu trono, que o Teu Santo Espírito possa, ó Pai, usar e falar com cada um aqui nesta noite, que possa ser cravado no coração de cada um a Sua palavra, Senhor. Que toda a distração, Senhor, que todo intento de Satanás, ó Pai, que tenta roubar a atenção, ó Pai, com as adversidades, para não ouvir, para não entender a palavra, que caiam por terra em nome do Senhor Jesus, para que a semente possa germinar e gerar uma árvore frondosa. Que assim seja para a sua honra e para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui fala de uma tempestade. Tempestade essa que aconteceu no Mar da Galileia. Mar que é um lago gigante, né? Por isso que fala um Mar da Galileia, tem 160 mil metros quadrados de extensão, muito grande. E a Bíblia fala que Jesus e seus discípulos passaram, se você ler o texto anterior, os versículos anteriores, Jesus passou o dia trabalhando, curando, libertando, manifestando o reino dos céus neste mundo. E os discípulos o acompanhavam. Diz a palavra do Senhor que chegou no final do dia, já ao anoitecer, estavam cansados, e Jesus decidiu de partir para o outro lado da margem, para o outro lado do Mar da Galileia. E os discípulos, assim, obedeceram a sua voz e foram. Mas antes de prosseguir, eu quero só trazer algumas informações importantes. Esses discípulos, ao qual estavam com Jesus, eles eram ex o quê? Qual era a profissão deles? Eles eram ex-pescadores. Quando Jesus foi atrás dos seus discípulos, escolheu os seus discípulos, a Bíblia fala qual é o local que estavam quando Jesus os encontrou. No Mar da Galileia, na beira do Mar da Galileia. Eles conheciam aquele lugar. Eles dominavam a arte da pesca. Eles sabiam como funcionava ali. Porque eles eram pescadores. Eles manjavam daquilo. E se você for procurar o Mar da Galileia, essa situação, essa tempestade, ela acontece até os dias de hoje. Devido a uma questão climática ao anoitecer, do frio com o mar, faz levantar ondas. E entre outras coisas, vendaval. Então eles conheciam, eles já sabiam. Mas Jesus falou, Jesus disse, vamos para o outro lado. Bom, vamos lá, vamos para o outro lado. Pode ter pensado, né? Nós somos pescadores, conhecemos aqui como funciona, né? Jesus, qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro, né? Jesus não entendia nada de pesca. Só de madeira. Mas os pescadores bons estavam no barco, né? Se Jesus precisasse de alguma coisa, eles poderiam ajudar Jesus, né? Mas eles nem imaginavam que quem precisava era eles, Jesus, né? E diz a Bíblia que Jesus entrou no barco e foi fazer o quê? Dormir. Um travesseiro, foi puxar um ronco lá. E os pescadores lá, os discípulos, né? Lá no barco, imagino eu, né? Mas de repente a Bíblia fala que veio a tal da tempestade. Creio eu que tempestade que os discípulos, né, os pescadores, não gostavam de enfrentar, porque eram tempestades bravas, eram tormentas, eram tão fortes que balançavam o barco e entrava água no barco, a ponto de naufragar a embarcação. Ao anoitecer, por que não esperar para o outro dia? Por que Jesus não esperou o amanhecer? Por que Jesus não esperou outro momento? Por que o anoitecer? Por que naquele momento onde poderia acontecer a tempestade? A Bíblia fala que os discípulos acompanhavam Jesus já. Os discípulos viram Jesus operar, viram Jesus trabalhar, estavam nos bastidores ali acompanhando o mestre, mas eles precisavam exercitar a fé. Ah, aí que está a situação, irmão. Todo mundo quer passar na prova, mas ninguém quer fazer a prova. Todo mundo quer tirar nota 10, mas ninguém quer fazer a prova. Quando fala prova, já vem na nossa mente algo negativo. Para o cristão, não. É algo positivo. É algo grandioso. Porque o Senhor nos põe a prova para amadurecermos, para crescermos, para avançarmos. Estava pensando, né? A Regiane fez a aula teórica, né? A Mariana também, recentemente, né? E viu como funciona um carro, os sistemas do veículo, parte elétrica, parte mecânica, não sei qual mais parte que eu, né? Não lembro. Uma coisa é conhecer na teoria, e a outra coisa é ir na prática, quando entra no carro, e você fala, eu lembro disso, que é embreagem, e aí nada acontece, né? O carro engasga, o carro morre, e acontecem várias coisas. Nós precisamos dominar a palavra. Nós precisamos manejar muito bem essa palavra, porque a prova é tão distante, irmãos. A nossa jornada é prova. Nós somos provados diariamente. A todo momento nós somos provados. Jesus foi tirar um cochilo. Jesus foi descansar. Imagino eu que quando começou a tormenta, os discípulos disseram um para o outro: vamos fazer isso, vamos tirar água do barco. Joga o leme para a direita, joga o leme para a esquerda. Porque eles dominavam o mar. Jesus não. Jesus era um carpinteiro, não entendia nada de pesca. Irmãos, a nossa fé tem que estar depositada no lugar certo, em Jesus. É só nele que a nossa fé deve estar depositada. Não é na força dos nossos braços, não é na nossa sabedoria, não é no nosso QI, naquilo que nós conhecemos, porque nem o homem mais sábio da atualidade, por si só, pode chegar a Deus. Só através de Cristo, Jesus. Não pode pela sua sabedoria, pelo seu PhD máximo, blaster, chegar a Jesus, porque ele barra no mundo natural. Nós precisamos confiar em Cristo, na sua palavra, naquilo que Ele nos ensina a cada dia, naquilo que Ele nos deixou na sua palavra, o que valia naquele momento a sabedoria daqueles homens? Nada. E aí o que veio? O pânico, né? O pânico. No grego diz, o medo é pânico. Desestabilizou, porque eles não puderam agir na sua sabedoria. Eles não puderam agir no seu conhecimento. E aí, acordaram Jesus, né? Porque tinham medo de morrer. E aí, jogaram para Jesus a situação. O Senhor não se importa conosco? Nós vamos morrer, né? Você não está vendo o que está acontecendo? Tá. Está vendo? Sim. E ele fala. Jesus levanta. Jesus calmamente levanta. Jesus levanta desesperado. O que está acontecendo? Hã? Levanta e dá ordem. Porque ele recebeu ordem sobre os céus e a terra. E essa ordem, esse poder melhor, foi entregue a cada um de nós também. Nós precisamos exercitar nossa fé e é no meio da prova. Bom, Jesus o chamou para a prova? Pode dizer que sim. Né? Jesus os trouxe para a prova? Sim. Nós fomos testados para nós enxergarmos o que nós somos verdadeiramente diante de Deus. E para melhorarmos, para aperfeiçoarmos. O que diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, olha o que o Senhor Deus diz para o povo, versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos meus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A prova existe para isso. É para isso. Fique feliz quando você estiver passando por uma tempestade como essa. Não é para você morrer, não é para a sua destruição. É para você crescer. É para você amadurecer. É para você ficar mais forte. E para você verificar, se analisar, se sua fé está depositada verdadeiramente no Senhor Jesus. Estava eu pensando, essa semana, né? Pensando assim, friamente. Eu fiz um concurso público, né? E aí, passei, né? Trabalho lá faz um ano já. Tô de férias, né? Acaba a semana que vem, segunda-feira. E eu pensando, né? Se o Senhor não estiver na minha vida, eu posso ser o mais inteligente da face da terra. E não acontecer nada. Eu estudei, claro. Mas a confiança minha em Deus, a minha vida em Deus, a minha família em Deus, tudo para o Senhor, a dependência em relação a Deus, produziu essa bênção na minha vida. Hã? Não foi nas forças dos meus braços, não foi na minha força, do meu super QI, da minha mente brilhante. Foi na força do meu Deus. Fiz minha parte e Ele confirmou a parte dele. É assim que devemos pensar, irmãos. Nos posicionarmos, fazer nossa parte, buscarmos em Deus. Vem a prova, estamos aqui, Senhor. Vamos exercitar, vamos colocar o diabo abaixo da planta de nossos pés, onde deve estar. A Bíblia diz que deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. O barco não vai afundar, irmão. Tenha fé no seu Redentor, como foi falado nessa noite, porque Ele vive. Essa é a motivação suficiente para o povo de Deus. O seu Redentor vive para sempre. Ele não morreu, Ele está vivo, diz a palavra. Ele vela. Jesus não esqueceu dos discípulos. Jesus estava no controle. Jesus sabia, Jesus estava ali, porque o poder foi dado para ele. Foi dado para você também. O mar se levanta, as dificuldades, é para você crescer. Só que o cristão muitas vezes tem entendido a prova como negativo e tem deixado ser vencido. O barco muitas vezes começa a naufragar. Metade do barco já está para dentro d'água. Jesus está no barco. O Senhor está no seu barco. O Senhor está na sua família. O Senhor está no seu trabalho. O Senhor está na sua vida. Ele está ali. É interessante, porque vamos pensar humanamente. Jesus estava e não estava. Porque ele estava dormindo. Não é? Ele não estava vendo o desenrolar do acontecimento ali. Né? Muitas vezes, nós não vamos ver placa que Deus está trabalhando. Gosto muito da história de José do Egito. Né? Da trajetória dele. Não tem placa, estamos em obra. Né? Mas mostra que Deus estava no controle do início ao fim. O que vale para nós é a demonstração de que Deus está operando em nossas vidas. Deus tem demonstrado na sua vida, ele está trabalhando. Às vezes, nós queremos ver aquele aviãozinho que passa na praia, sabe, com aquela faixa, né? Você está lá na cadeira, aí o Senhor manda um aviãozinho com uma faixa, né? Eu sou contigo. Não é assim. Né? Jesus podia ter avisado os discípulos, né? Ó, pessoal, vamos preparar, que a tempestade vai vir, vocês não vão conseguir fazer nada, somente eu, confie em mim. Mas não aconteceu nada disso. A prova veio. E eles ali tomaram um puxão de orelha. Né? A palavra está para nos exortar, para que possamos aprender. Né? Graças a Deus que temos a oportunidade de ouvir, de mudar. Né? Se estamos olhando para a prova como algo negativo, mudar o olhar para algo positivo, para algo abençoador. Depois de uma prova, tem a recompensa, como nós lemos aqui no livro de Deuteronômio. Deus tem a recompensa para cada um de nós. Das obras de nossas mãos, né? Jesus foi batizado, recebeu o poder e a autoridade, iniciou o seu ministério. E ali os discípulos acompanhavam. E chegou a hora de exercitar a fé. Né? Você tem que exercitar a sua fé. Em momentos, às vezes, muito mais difíceis do que esse aqui. Em momentos que a sua razão, o seu conhecimento vai a zero. Porque nada pode, somente o Senhor. Somente o Senhor. A nossa vida tem que ser pautada no Senhor. Né? Está lá de férias, né? Parecia uma eternidade, né? Senti falta, graças a Deus, né? Ruim fosse não sentisse falta, né? De estar no convívio da igreja, né? Na comunhão dos irmãos. Parecia que estava um ano já de férias, né? E olhar tudo aquilo que Deus fez, né? Com perfeição neste mundo, né? Os detalhes, né? E saber quanto Ele tem para a sua maior obra, que é o ser humano. Irmão, Deus tem o melhor para nós. Os pensamentos deles são de paz, são mais altos. Mas tenha fé nele. Não tenha fé no seu trabalho. Não tenha fé na tua sabedoria. Não tenha fé nos seus bens. Tenha fé em Deus. Porque o bem passa. Aquilo que é do mundo passa. Mas aquilo que nós construímos em Deus não passa. Jamais passará. E são essas coisas que ficarão de pé quando passa pelo fogo. Porque o resto vai ser consumido, vai ser queimado. E Jesus disse, né, no 20:39, né, Jesus levanta, repreende e vem a bonança. Por que vocês estão com tanto medo? Né? Não tem fé? Vocês viram? Vocês vivenciaram? Né? E na hora que você precisa exercitar, você não entendeu ainda. Aí que começa a cair a ficha, né? Porque eles dizem, Quem é esse que até o mar, e o, até o vento e o mar lhe obedecem? Precisamos entender a imensidão desse poder que está sobre nossas vidas. Pode estar a maior dificuldade no seu trabalho, no meio da sua família, mas a palavra do Senhor é poderosa. Ela tem poder. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é poderosa. Nada pode contra ela. Nada pode contra os filhos de Deus. Nada pode. O diabo tenta, tenta, tenta e vai ser lançado na água de chofre, tentando frustrar a obra de Deus. Mas você é aquele que foi chamado e remido pelo sangue do Cordeiro. A sua vida está escrita no livro da vida, lá, o seu nome. Você tem o poder, irmão, exercite. Não seja coagido pelo inimigo, não seja coagido pelo barulho da tempestade, não seja coagido pelo tamanho da montanha, da muralha, não seja coagido pelo tamanho da onda. Se é um tsunami, não importa. O que importa é que você vai agir como Jesus agiu. Aquiete-se. Acalma-se. Ponto. Acabou. Parece simples, né, irmão? Mas é. É o que está escrito na Bíblia aqui. Mas tem que ter fé para que isso venha a acontecer em nossas vidas. Tenha fé. A fé no sobrenatural. Para aquilo que é natural não precisa de fé. Né? Eu estou vendo o presbítero Cristiano aqui. Estou vendo o pastor aqui, Valdinés. Estou vendo a irmã Neide aqui. Não precisa de fé para isso. Mas aquilo que nós não vemos. O que diz lá em Hebreus, capítulo 11? Né? Hebreus fala, né, da natureza da fé ali, né? Deixar claro como é. 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Quem diz é o Senhor, e quem cumpre é o mesmo Senhor. Pode estar maior turbulência. É interessante, né? Em turbulência, né? Enquanto o avião está no solo, você está lá, né? Conversando e papapá com as pessoas, né? Todo mundo conversando, dando risada, tudo sob controle, né? O avião sobe, tudo muda, né? Já a alegria cessa, né? Chacoalhou, todo mundo se entrega para Deus, né? É engraçado isso, né? Não é engraçado? É? É, chacoalhou. Só que inocente não, né? Como a Sofia. Quero mais, de novo. Né? É inocência, né? Você vê como é inocência. Né? E assim, muitas vezes, as nossas vidas, né? Tá no chão, tô no controle, né? Pode deixar Jesus para dormir, que do mar eu entendo aqui, não vai acontecer nada, né? Quando o negócio decola, dá turbulência, aí todo mundo vira santo, né? Não precisamos disso, né? No solo, Ele é nosso Senhor. Lá em cima, Ele é nosso Senhor também. Na turbulência, Ele é o nosso Senhor. Né? É nosso Senhor em todos os aspectos. Eu sabendo ou não sabendo, Ele é Senhor da minha vida e deve ser a sua vida também. O seu senhorio deve ser reconhecido, independente se conhecemos ou não, aquilo, como os discípulos, ex-pescadores. Nossa dependência é de Deus, depende do seu Deus, confia no seu Deus. E tudo irá muito bem, como diz, haverá bonança. Não é diferente se nós agirmos da mesma forma. Haja da mesma forma. Mas vai vir a prova, né? Não fuja da prova, não. Deixa a prova vir, né? Não fuja. Não fuja. Né? Eu fui fazer a minha prova do curso à distância que eu estou fazendo, aí eu tinha o calendário, né? Qual o dia você acha que eu escolhi para fazer a prova? Do dia 1 ao dia 30? Do mês seguinte. Não, dia 30, né, irmão? Joga mais longe, né? Último dia, né? E qual é o horário? O último também, né? Se você sabe que seja o primeiro dia e o primeiro horário, né? Assim tem que ser nossas vidas, né? Não é jogar para frente, não. Quando nós jogamos para frente, nós estamos perdendo. E a bênção de Deus, ela é retarda para a vida. Né? O povo de Israel andou 40 anos no deserto. Não precisava disso. Mas tiveram que aprender, né? Foram para a prova, longa. Mas Deus depois trouxe as bênçãos da terra prometida para aqueles que adentraram. Né? Que você seja esse, né? Que exercite sua fé, não tema, olhe para o seu Deus. Como o pastor diz aqui, as pessoas parecem ter mais medo do diabo, né? Do que das consequências de Deus para nossas vidas, se agirmos de maneira negligente. Não. Deus é Deus. Né? Ele é o grande eu sou, diz a sua palavra, né? Não há outro parecido, muito menos igual. Só existe um único Deus, diz a sua palavra. Por isso, nessa noite, convido a ficar de pé. Nós vamos orar. O barco pode balançar. A água, veja, a água entrou no barco, viu? E às vezes, só quando dá o vento, a gente já fica desesperado, né? Mas a água pode chegar e entrar no barco. É, e muitas vezes nós não queremos nem que vente, né? Muito menos entrar água, né? É tudo para a glória de Deus. Se você agir como o Senhor espera, vai ser uma bênção. Porque Ele é o maior interessado que nossas vidas sejam abençoadas. Porque o poder dEle é manifesto. O poder dEle é manifesto. Para a naturalidade, não precisamos de Deus, irmãos. Jesus disse, vim para dar a paz que o mundo não pode dar. Eu vim dar a paz que não cessa, que não está nas coisas, que não está na riqueza desse mundo. Eu vim dar a paz que você não compra na prateleira do supermercado, não compra no Mercado Livre, não compra na internet, não existe. Só Ele pode dar a paz duradoura. A paz, tendo ou não tendo, você está em paz. A paz que vem do alto. A paz que vem de Deus. Com turbulência ou turbulência. Com prova ou sem prova. Em paz. Porque Ele é o nosso Deus. Em paz, Jesus entrou no barco. Em paz, Jesus dormiu. E em paz, na tempestade, Jesus levantou e deu ordem. E a bonança veio. Tudo em paz. Sem pânico nenhum. Vamos orar.